instalação da 10ª sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco Santos Bacana. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que 12 vereadores encontram-se presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Informo que
ante a manifestação
votaram sim.
Favorável do plenário, está aprovada a referida ata.
É em ordem do dia agora? Ah, não.
Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projetos a serem considerados objeto de deliberação na 10ª sessão ordinária de 2018. Projeto de lei número 30 de 2018, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o pagamento da remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana se encontra presente. Projeto de lei número 31 de 2018, de autoria do prefeito municipal, autoriza transferência de área para a empresa com atividade industrial.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 32 de 2018, de autoria do prefeito municipal, altera o anexo 3º da lei municipal número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei municipal número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 315.020 reais para aquisição de medicamento e material de hospitalar, visando a manutenção da assistência médico-hospitalar da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Projeto
ante,
de...
ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 33 de 2018, de autoria do prefeito municipal, altera a lei municipal número 5.105, de 19 de dezembro de 2016.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o caminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policidani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunique o senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre primeira discussão e votação, projeto de lei número 15 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164 de 19 de outubro de 2017, PPA, que altera o anexo 2A da lei número 5.163 de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 7.500 para o pagamento de auxílio transporte dos servidores da Câmara Municipal de Garça, em regimento de adiantamento. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a votação do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Fané.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Muito senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 15 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 16 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas de estudo aos professores efetivos e estáveis da rede municipal de educação, em regimento de adiantamento. A mesa informa que o prefeito municipal, através do ofício 330 de 2018, solicitou a retirada do projeto de lei número 16 de 2018, coloque em votação a retirada do projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o arquivamento do projeto de lei número 16 de 2018. Item 3. Entre segunda discussão e votação, projeto de lei número 18 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número da lei municipal número perdão. Que altera o anexo 3 da lei municipal número 5.164 de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei municipal número 5.163 de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de um crédito especial no montante de R$ 381.800, recursos de emenda parlamentar para aplicação na área da saúde. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Uma correção numérica, 331 e 800.
R$ 331.800.
381.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos para a discussão do projeto.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
Zé Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 18 de 2018. Em segunda discussão e votação. Item 4. Entre segunda discussão e votação, projeto de lei número 19 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 3 da Lei Municipal número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da Lei Municipal número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 320 mil, recursos de emenda parlamentar para aplicação em infraestrutura urbana. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários, a vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana. Sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O único senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 19 de 2018. Em segunda discussão e votação. Item 5. Entre segunda discussão e votação, proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2018, de autoria dos vereadores Marcão do Basquete, Janete Conessa, José Luiz Marques, Rodrigo Gutierrez e Wagner Luiz Ferreira, que altera o artigo 159 da lei orgânica do município de Garça e dá outras providências, possibilitando que a autentificação dos documentos necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas possa ser realizada pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário ou por advogados constituídos. Em discussão global, o projeto, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhores secretários, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2018, em segunda discussão e votação. Suspensão da sessão. Atendendo ao disposto do artigo 240 do Regimento Interno, suspendo a presente sessão para que possamos ouvir o senhor Meri Amorim Blumer, presidente do Conselho de Administração do IAPEM, tendo em vista que a aprovação do requerimento número 283 de 2018, de autoria do vereador Marcão do Basquete, tendo em vista que ele não veio, informa o plenário que, diante da ausência injustificada do convocado, serão adotadas as medidas visando o comparecimento do mesmo, inclusive, se for o caso, com a sua condução coercitiva.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Seria possível fazer essa reconvocação para a próxima sessão? Porque a gente não foi informado de alguma impossibilidade por parte do ilustre convocado, apesar que eu recebi aqui um ofício, requerimento dando conta, que o presidente do IAPEM diz que quem tem que ser convocado é ele, e não o presidente do Conselho de Administração. Então, gostaria de saber dessa possibilidade.
Senhor vereador, segundo orientação jurídica aqui do nosso procurador, nós, como Câmara, iremos tomar as nossas providências e entraremos em contato através de ofício e tudo o que for necessário para que o mesmo venha atendendo a solicitação de todos os vereadores, porque afinal foi um requerimento votado por todos. E tomaremos todas as medidas cabíveis, possíveis e, se necessárias, também judiciais.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Só gostaria de, em primeiro lugar, que a gente durante a semana pudesse solicitar pelo menos um parecer do jurídico para saber, né, se de fato o presidente do Conselho de Administração do IAPEN se enquadra nas mesmas regras do secretário municipal. Então eu solicito apenas que o presidente solicite esse parecer para o jurídico para que a gente possa tomar as medidas mais bem fundamentadas.
Que assim seja feito. Já deixo então protocolado perante ao nosso procurador a solicitação do vereador Paulo André Faneco, como também a solicitação do vereador Marcão do Basquete. Indicações.
45/2018, vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito passar a máquina de choques em mato na Rua América, mais precisamente na quadra próxima ao CSA e o antigo Cincinnati.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Tem mais uma indicação. Tá. 46/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, sugerindo ao prefeito realizar uma campanha de orientação à população sobre os caramujos africanos e limpeza de terrenos.
Determina o encaminhamento da indicação apresentada ao Poder Executivo. Requerimentos.
292/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar com que frequência é feita a jardinagem no Lago Artificial JK Williams, nos canteiros da Avenida Rafael Paes de Barros e da Praça Igreja Matriz.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
293/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de providenciar banco de cobertura no ponto de ônibus localizado na rua Embuia, em frente à praça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
294/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao deputado estadual Reinaldo Augusto para que evite esforços junto ao governo estadual no sentido de ser autor da emenda parlamentar no valor de R$400 mil para serem utilizados na construção de uma casa de apoio aos pacientes com câncer na cidade de Jaú.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
295/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao deputado federal Evandro Gussi para que evite esforço junto ao governo federal no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$500 mil para serem utilizados na construção e mobília de uma casa de apoio aos pacientes com câncer na cidade de Jaú.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 296/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de providenciar um redutor de velocidade, uma lombada na rua Pedro Antônio dos Reis, no bairro Taquio Toyota.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
297/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a realização de exames de tomografia na senhora Dirce Helena Batista de Godoy.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
298/2018, vereador Pedro Santos, solicitando que seja convocada a senhora Rui Zanon Neto, presidente do Conselho Municipal de Trânsito, a fim de que compareça esta Casa de Leis durante o expediente da 11ª Sessão Ordinária de 2018, para que preste pessoalmente informações e esclarecimentos acerca do trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal de Trânsito em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Solicitamos que, posteriormente, quando da votação, esse requerimento seja votado em separado.
Que assim seja. Próximo requerimento.
299/2018, a vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao deputado estadual Beto Mansur gestões junto ao governo federal a fim de viabilizar recursos do orçamento da União na ordem de R$150 mil para a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer que alguns meses atrás eu estive com o vereador Fábio Policinani em Veracruz e lá nós encontramos a assessora do deputado Beto Mansur, a senhora Valéria. E depois desse contato, eu comecei a fazer alguns pedidos e depois eu recebi uma notícia da assessora de que o deputado estaria me ligando. Isso, de fato, se concretizou. Na última sexta-feira, eu recebi uma ligação do deputado Beto Mansur que esse valor, o qual eu estou pedindo, de 150 mil, virá para a nossa cidade. Eu estava pleiteando para a Associação dos Voluntários do Câncer, mas o deputado disse que é uma emenda que deverá vir para a saúde. Então, amanhã, eu vou ver se eu consigo falar, agendar um horário com o prefeito, João Carlos, para ver se a associação pode estar se enquadrando pela área da saúde. Agora, um fato que me deixou um pouco...
Uma parte, vereadora.
Oi, sim.
Eu entendo que a associação se enquadra, tá? Até porque a associação ela já recebeu recursos públicos no passado, e a gente sabe, é do conhecimento de todos, que a associação ela paga uma série de exames para pacientes de câncer. Então, no meu entendimento, essa emenda pode sim ser destinada à Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer de Garça.
Obrigada.
Permite uma parte, Patrícia?
Sim, vereadora.
O que o José Luiz recebeu também, também foi pela saúde.
Para a casa de Jaú.
Então, eu acredito que pode.
Tomara, né? Então, eu vou amanhã estar conversando com o prefeito, fazendo esse pedido, né? Para que venha os 150 mil para a associação da dona Júlia Rory. Então, isso me deixa muito satisfeita, né? Porque a gente sabe das dificuldades para conseguir emendas, da dificuldade dos deputados também, que são cobrados por todos os municípios. Então, espero eu que não tenha nenhuma objeção da parte do Poder Executivo. Então, estarei conversando com o prefeito João Carlos, pois, em contato hoje com a assessora, ela falou, olha, Patrícia, o primeiro contato que eu tive hoje na prefeitura não foi satisfatório. O pessoal disse que no seu nome talvez não tenha como chegar essa verba. Mas eu vou falar com o João Carlos que eu acho que isso não vai acontecer. Né? A gente se esforça. No meu primeiro mandato consegui algumas emendas, não tive esse tipo de problema. No segundo mandato também. E acredito que não será nesse que nós teremos esse tipo de problema. Mas caso aconteça, eu vou estar trazendo mais detalhes, né, à nossa população. E também aqui pela tribuna da Câmara.
Me permite uma parte?
Sim, Janete, claro.
Foi a assessora desse deputado federal?
Estadual, sim.
Federal Beto Mansur?
Desculpe. A assessora dele que me passou. Mas eu espero que não, né, Janete? Depois eu até te explico melhor. Eu espero que não haja nenhuma objeção. Porque seria algo assim, que a gente não pode aceitar. Todos nós trabalhamos com o mesmo objetivo, que é pela nossa cidade. Então, mesmo que não possa vir essa verba para a associação, que de repente, né, eu também acredito que sim, que venha para Santa Casa, para a área da saúde, mas que não tentem cortar o trabalho que o vereador realiza aqui na cidade, sempre pedindo e sempre cobrando. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da Casa Plateia, que nos dito que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento da vereadora solicitando verba, né, emenda parlamentar, para que seja destinado aos voluntários do câncer aqui, eu também participei de todo o trâmite aqui quando o vereador, na Associação dos Voluntários do Câncer, lá tem personalidade jurídica e tem também utilidade pública. Então, não tem como esse recurso não chegar até a associação, né? Porque ela tem personalidade jurídica. Então, diferentemente da casa de apoio lá da cidade de Jaú, porque o dinheiro ele tem que realmente entrar na saúde, parece que a Santa Casa está administrando lá, né? E o dinheiro entra por lá e acaba sendo repassado para a casa de apoio. Mas, enfim, O que a vereadora relatou aqui na questão de que se o dinheiro, né, vier a vir, que não foi recebido com bons olhos, eu não posso acreditar que realmente tenha acontecido isso, né? Porque isso é uma emenda parlamentar e ela tem que realmente atender às demandas do município. Então, assim, eu não creio, né? Não creio eu que realmente aconteceu isso. E se realmente um funcionário disse que não vai, né, que é uma possibilidade de não receber o recurso, porque é de uma vereadora, né, no caso da oposição, então eu não quero nem acreditar mais na política, né? Eu acho que isso daí não veio do chefe do executivo. De maneira alguma viria, né? Isso daí deve ter vindo de alguma pessoa lá, e se veio também, né? Então, eu acho que é realmente difícil de acreditar nisso, né? Então, eu estou usando aqui a tribuna realmente para falar sobre essas questões, né? A política, ela tem que ser feita de uma maneira que não possa afetar na qualidade de vida das pessoas. É isso que eu acredito. Então, acho que realmente esse comentário é totalmente inapropriado para a gente se tornar público isso aí. A gente tem que verificar. Agora, já que tornou público esse comentário da vereadora, a gente tem que verificar in loco realmente para ver se ocorreu isso daí realmente. Porque é uma pessoa trabalhando contra toda uma sociedade.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Vou procurar saber, inclusive, quem é a assessora, porque acredito que ele, como o vereador próprio colocou, quem que não gostaria de uma emenda de 150 mil reais dentro do município, né? Executivo, legislativo, quem seja, né? Então, aparentemente, é uma situação que, para mim, desculpa falar, mas não tem pé nem cabeça. Acho praticamente impossível essa situação ter acontecido. Mas eu vou procurar saber, vou mandar um requerimento, inclusive, para o gabinete do deputado.
Eu acho que é interessante, porque um assunto desse, né? Um assunto desse, que chega numa casa de leis, onde a gente está aqui solicitando emendas parlamentares para ajudar, né, na manutenção do município, e ocorre um fato desse, eu acho que a gente tem o dever mesmo de solicitar essas informações para poder esclarecer esse fato para toda uma sociedade que agora está, né, assistindo a sessão na íntegra aqui pelo Facebook. Então, acho que que tem que ser investigado mesmo e ser esclarecido essa situação. Pois não, vereadora? Pois não.
Você acha que eu estou mentindo, então?
Não, primeiramente, eu não disse isso. Tá? Se a senhora entendeu que eu falei isso, isso daí já é um problema pessoal da senhora. Eu estou falando que é um fato que foi abordado.
Não, não é problema
pessoal. Não, peraí. Não, peraí.
Não, desculpa. Acho que eu fui dizer
não. Peraí, vereadora.
Eu
não solicitei.
Por favor, utilize a parte, vereadora.
Vereadora, é o seguinte: você entendeu completamente errado. Eu falei: se o fato realmente aconteceu, isso daí tem que ser esclarecido porque se tornou público. Tá? Esse fato se tornou público. Eu não acredito, eu falei que eu não acredito que tem pessoas desse nível trabalhando contra toda uma sociedade. Em hipótese alguma eu disse que a senhora estaria mentindo. Até mesmo porque quem disse para a senhora foi o assessor ou assessora do gabinete do deputado. Eu não disse em hipótese alguma que a senhora está mentindo. O que eu disse que eu fiquei realmente, assim, nenhum ponto de não acreditar que isso possa acontecer numa gestão do município. Tá? Quando você...
Posso pedir outra parte?
Pois não, vereador.
Entendi, então, bacana. A sua preocupação é a mesma que a minha, obrigada.
Entendi, é isso que eu quis dizer. Não, não disse em hipótese alguma que Vossa Excelência estaria mentindo. Mas a questão é que o fato, né, que chegou até aqui, eu digo isso porque tem muitas pessoas assistindo, nesse momento, a sessão aqui da Câmara. Então, eu acho que o fato tem que ser esclarecido, sim, porque você já pensou se o deputado realmente encaminha essa emenda e essa emenda não é aceita, né? Vamos por uma hipótese, né? Que eu acho impossível não aceitar uma emenda dentro do para chegar até a manutenção, né? No caso que a Vossa Excelência pediu para ajudar a Associação dos Voluntários do Câncer, né? Para estar ajudando ali nos trabalhos. E se realmente acontecer isso, é totalmente inadmissível. Então, por isso que eu estou usando aqui a tribuna. Pois não, beleza.
Inclusive, nós tivemos, domingo retrasado, o show de prêmios, né, o qual arrecadou uma verba, e uma parte dessa verba foi destinada à Associação do Câncer. É, juntamente, pra, uma outra parte foi para a Casa de Apoio, uma parte para a Associação do Câncer. Então, o município trabalha pela associação como sempre trabalhou. Então,
posso pedir outra parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu queria esclarecer ao Rafael Frabetti que o problema não seria a associação da dona Júlia. O problema seria o pedido ser de minha autoria, somente isso, mas não em relação à dona Júlia. Aproveito até para agradecer, né, que nesse trabalho que vocês realizaram, também parte foi para a Júlia Rory e as voluntárias. Obrigada.
E eu também fiquei um pouco preocupado, que eu não sei se Vossa Excelência lembra, semana passada eu fiz um requerimento solicitando uma emenda para a Associação de Voluntários do Câncer. Então, quando a senhora disse isso, eu já fiquei um pouco preocupado, mas eu acho que não é o motivo da questão de personalidade jurídica e também de utilidade pública, que a associação ela possui, né, essas certidões, então ela está tá apropriada para receber esses recursos, tanto na esfera estadual como na esfera federal. É isso que eu gostaria de esclarecer e repito novamente, vereadora, em hipótese alguma, eu relatei aqui que a Vossa Excelência estaria mentindo. Tá bom?
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 300/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando às funerárias Bom Pastor e Santa Cruz informações sobre a utilização da sala velatória gratuita.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bom Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa, amigos que nos visitam, vereadores. Fui procurado na feira domingo por um munícipe que mora ali no Banco da Terra, e ele veio falar para mim, falou assim, até eu ia perguntar para o Fabinho, não encontrei o Fabinho, que o que aconteceu? Morreu uma pessoa de uma família bem pobre, e essa família foi procurar os caminhos para fazer o velório, o enterro, e eles foram acho que na Bom Pastor, se eu não me engano, e o que aconteceu? Não tinha nenhum velório lá, e não informaram a eles que tinha uma sala gratuita. E essa família fez um empréstimo para pagar, acho que R$250, da sala, por falta de informação. Então, esse requerimento que eu estou fazendo é para saber como que é feito esse trâmite lá, se quando a pessoa chega lá, ela é avisada que tem essa sala gratuita, se não é, porque pelo jeito não fala nada que a família teve que fazer um empréstimo para pagar essa despesa. Então eu quero colocar diante de vocês aqui para ver se tomam um conhecimento sobre isso aí, tá bom? Boa noite, muito obrigado.
Sim. Não, só gostaria de... Eu acho que é até interessante você colocar isso no ofício lá, no requerimento, se a sala estaria ocupada no momento, né?
Não estava, estaria. Não, só tinha um velório só.
Então tá bom,
é isso que eu preciso. Obrigado, boa noite.
Consulta, o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores presentes, a plateia e os internautas. O requerimento do irmão Wagner, ele é pertinente, sim. Porque, veja bem, quando eu estive ali, durante o tempo que eu estive, a família, ela chega ali transtornada, né? Ela chega ali sem chão, porque ela está devolvendo para Deus o que um dia esteve ao lado deles, por anos, ou por poucos anos, Deus é quem sabe. E eu acredito sim que as funerárias deveriam, primeiramente, chamar a família e dizer, olha, nós temos esta sala velatorial gratuita. Outro dia até questionei, sim, com as funerárias, quando eu estava lá, e eles disseram para mim que eles comunicam até a família. E até cheguei a presenciar algumas ocasiões que a família primeiramente me procurou. Procurou primeiramente a mim e depois a funerária. E eu, e de imediato, ofereci, que nós tínhamos na época, eram duas salas, uma lá dentro e uma lá fora, né? Antes de ser feita essa reforma. E eu ofereci para algumas famílias que nós tínhamos esta opção. Então, sempre que chegava alguém, eu dizia, olha, você não precisa pagar o aluguel, mas nós temos esta sala. E, na maioria das vezes, a pessoa falava assim, ah, mas não tem um café, não tem uma cadeira confortável, não tem, né, um conforto. E hoje não, hoje aquela salinha que está lá dentro, ela é menor do que as outras, mas ela tem o mesmo conforto. Ela tem ventilador de teto, ela tem as cadeiras muito boas, eu estive lá no local, eu vi, ela só é menor. Então, assim, mas vai da comunicação. Eu até, aproveitando o requerimento do vereador, acho que o vereador deveria reforçar para que as funerárias fixassem na parede que existe, sim, a sala velatorial gratuita, né? Fixado na parede, para a família chegar e já bater o olho e ver nas funerárias. Por quê? Porque existe, mas nem todo mundo tem conhecimento. Muitas vezes as famílias chegaram lá embaixo... Sim.
Eu acho que mesmo colocar na parede, a família não vai nem conseguir enxergar pela situação deles.
Sim.
Eu acho que teria que ser avisado, né? Falar assim, ó, você tem essa iniciativa de pagar 250, ou tem a sala, acho que para todo mundo, né?
Sim, sim.
Todo mundo tem o direito se a sala estiver vazia.
É.
Acho que tinha que ser informado verbalmente, né?
Verbalmente, com certeza. Com certeza. Mas assim, como eu disse, como eu estava dizendo, o que acontece? A família já passa pela funerária. A hora que ela chega lá no cemitério, ela já pagou tudo aqui. Lá ela não tem condições de comprar o terreninho. Você entendeu? Aí é onde eu dava a opção para ela. Você sepulta e tem 3 anos para pagar o terreno. E era o que era feito na maioria das vezes. Por quê? Porque nem todo mundo tem 600, 700 reais para tirar do bolso. Mas a funerária, eu não estou defendendo. Em muitas situações, irmão Wagner, que eu passei e presenciei ali, a funerária parcelou para a pessoa pagar 50 por mês. É o que eu falo, tudo é falta de comunicação. Eu cheguei a conversar, eu vir pessoalmente na funerária, pedi pelas famílias e fui atendido, você entendeu? Teve família que não teve condições de pagar o caixão, eles incluíram pelo social. Então, assim, o que eles podem fazer, eles fazem, mas eu acho que é tudo falta de comunicação. Mas foi muito bom o seu requerimento, sim. Eu acredito que é obrigação das funerárias estarem comunicando, primeiro de tudo. Nós temos a sala gratuita e nós temos o serviço social se não tiver o Pax. Isso daí é muito importante, porque a família chega sem chão. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Primeiramente, boa noite a todos. Respeito ao posicionamento de todos. Mas eu gostaria, discordo do vereador Fábio quando ele disse que tinha uma sala o ano na gestão passada. Aquilo não era uma sala. Perdoe-me falar. Era uma garagem que tinha meia dúzia de tijolo, uma cadeira de madeira e as pessoas eram veladas ali a Deus dará. Aquilo nunca foi uma sala. Aquilo nunca foi uma sala. Depois que foi feito o requerimento, até o vereador Fábio ajudou, e a gente conseguiu, juntamente com o prefeito que entrou em contato com as funerárias, foi feito a sala nova, social, que também é uma sala melhor, tá virado para frente, igual a gente solicitou, tá. Mas eu não concordo com aquela placa escrito sala social. Semana passada teve uma grande comoção aqui nos velórios que teve, que faleceu a policial. E também teve outro velório importante que tinha muita gente ali. As pessoas que estavam veladas na sala social, elas não saíram de dentro da sala, porque estavam envergonhadas com aquela plaquinha de sala social. E eu tenho um amigo que estava lá dentro que falou para mim que aquela sala estava envergonhando ele. Você por conta daquela placa.
Permite a parte, vereador?
Pois não.
Realmente, quando a pessoa é velada naquela sala do social com aquela placa em cima, eles não saem para fora. Muitas vezes, quando era naquela garagem que você disse que era o que tinha no momento, lá também tinha gratuito. A população tinha vergonha de sair de dentro da sala. Realmente, é vergonhoso. Eu falo que é humilhar a pessoa, né? No momento de maior dor, eu falo que isso é uma humilhação.
Concordo também. Eu acho que é a humilhação do pobre. Todo mundo está velando seus parentes ali. Onde está seu parente? Na sala 1. E o seu? Sala 2, sala 3, sala 4. E o seu? O meu é na sala social. Para quê? colocar esse título lá em cima daquela sala. Eu acho que não é necessário. Todo mundo nessa cidade tem conhecimento com aquela sala, tanto é que o irmão foi procurado e tem conhecimento. Todo mundo sabe o que é aquela sala social. Outra coisa, que absurdo uma família ter que fazer um empréstimo para pagar o aluguel de uma sala, de um velório, que eu penso que esse velório é municipal, deveria estar na conta da prefeitura. E as funerárias utilizam em cima de uma concessão que eu não concordo, que eu não concordo com essa concessão, que eu espero que em 2020 nós, vereadores, nós temos uma posição forte para acabar de uma vez por todas com essa concessão que tem sugado a população através desses aluguéis de R$250 todo velório. Eu acho que isso é um absurdo, isso não deve continuar mais, não dá para mudar agora, mas em 2020 está aí, a concessão está aí. A gente tem que pensar muito bem nessa concessão, da nova concessão para essas funerárias. Já está muito que bem pago. E eu penso sim, que aquela sala social faz um trabalho excepcional. Eu acredito que realmente não daria para ter um velório sem ter aquela sala, faz o seu papel, só que aquela placa de sala social já devia ter jogado fora faz tempo. Então, parabenizo o irmão Wagner por estar pensando nas pessoas que não têm condições de pagar. E, mais uma vez, bato o martelo em cima disso. Essa concessão desse velório não pode continuar na nossa cidade. Nossa cidade já pagou demais para usar aquele local que eu penso que é público.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, tem mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra aqui rapidamente, apenas para esclarecer um ponto que talvez não tenha ficado claro para as pessoas que nos assistem. O vereador comentou a respeito da concessão, mas é importante deixar claro que o velório, ele foi construído em uma área, sim, do município, mas ele foi construído pelas funerárias, certo? Então foi feita uma concessão e um direito de exploração durante 20 anos, é isso, né, vereador?
Uma parte? Uma parte. A início, essa concessão era para 5 anos, que estaria pago já o velório. Mas depois foi concedido por mais 5, nós já estamos indo para 18 anos, vou fazer 20, e era para ser apenas 5, por isso que eu não concordo.
Certo, eu não tenho informações detalhadas a respeito dessa concessão, mas eu apenas utilizei a tribuna aqui para explicar para a população, para as pessoas, para também não acharem que a prefeitura construiu e deixou as funerárias ficarem explorando o serviço, né, de forma, né, arbitrária. Existe ali uma concessão, certo? E a construção, a obra realizada ali, foi feita pelas funerárias. Agora, em 2020, como o vereador bem colocou, essa concessão ela vence, e então será necessário que se toma uma providência, ou a prefeitura assume o serviço, que eu particularmente não acho adequado, acho que não dá para a prefeitura abraçar tudo, essa é a minha opinião, certo? Ou ela faz uma nova concessão com outros termos e tenta, de repente, melhorar de alguma outra forma. Mas entendo também que a prefeitura trazer tudo para ela, nos dias de hoje, eu particularmente acho que não é viável.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Concordo 100% com as suas palavras. Primeiro porque a gente está vendo a onda de privatização que ocorre no nosso país, tudo bem, é um caso análogo apenas, não estou usando como uma privatização daquele sentido, mas se existe a sala social, né, se existe o serviço prestado, está sempre organizado, sempre limpinho, e o serviço está sendo bem feito, eu acho que o quintino está ganhando não se mexe. Né? Então eu concordo 100% com a fala do vereador nesse sentido.
Certo. Eu entendo.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu acho que o time pode estar ganhando, mas a população está perdendo. Porque eu faço uma conta assim, são a base de 52 mortes por mês, vezes R$250 de aluguel, dá R$13.000 mais ou menos por mês, que a média de 52 pessoas por mês, dá a base de R$13.000 mês. Com R$13.000 mês, a prefeitura faz uma pintura por mês naquele prédio.
Eu te permito outra parte.
Você tem uma parte, vereador? Só lembrando, vereador, que não é só pintura, tá, vereador? Existem outros custos que embutem aquele local, tá? Gestão de uma, de 5 ou 6 salas ali, é obviamente que não é só uma pintura.
Bom, eu acho que a questão da concessão, a questão do contrato, no momento certo, isso tem que ser discutido, um novo edital terá que ser publicado e novas condições terão de ser avaliadas. Eu, particularmente, como eu coloquei, não acho que esse serviço deveria vir para o colo da prefeitura. Acho que é possível, sim, continuar terceirizado, melhorando, de repente, melhorando algumas cláusulas, melhorando aquilo que, de repente, não está adequado. Como já foi feito, inclusive, agora com essa questão da sala social. São adequações, né? São adequações, eu acho que torna o serviço viável. Eu acho que não dá isso, eu acho que está já... Está bem claro aos olhos de todos que não dá mais para a prefeitura ficar trazendo atribuições para si a todo tempo. A gente anda na cidade, a gente vê um monte de problema e a gente sabe que realmente não há funcionário suficiente, não há condições de abraçar tudo. Então, por essa razão, eu acho que é muito melhor um edital bem feito, de repente melhorar aquilo que não está adequado, certo? Aquilo que dá para melhorar, para que o serviço seja prestado talvez de forma mais barata ou para que melhore a questão para aquelas pessoas que não têm condições, certo? Mas, por outro lado, também quem tem condições, não vejo por que não possa pagar R$250 na sala, certo? Então, há casos e casos, né? Então, eu acho que não é motivo para a prefeitura ter que trazer o serviço só para ela. Muito obrigado. Aquela parte, tirou outra parte.
Não.
Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos voa pela internet. Bom, Paulo André, ele foi bem claro aí na sua explicação, o que é uma terceirização de serviço. Prefeitura, realmente, ela não pode assumir, né, todos os compromissos do município. Lembrando bem, acho que todos aqui devem lembrar, que antes, quando não tinha sala, os velórios, o velório ali no cemitério, o pessoal velava aqui muito no Samaritano, né? Não sei se vocês lembram, que tinha uma sala aqui no Samaritano, no São Lucas, isso. No São Lucas tinha, né, a sala que o pessoal fazia o seu velório ali. Não me recordo se era pago, porque eu era jovem, naquela época, era, né? Tinha aqui no caminho, no hospital, eu não sei se era da Irmandade, que o pessoal fazia o velório ali. Então, veja bem. As empresas, elas construíram o velório. E tudo que constrói dentro de um terreno público, ele fica para o município. Vamos supor que se amanhã essa concessão não for renovada, a funerária deixar de prestar esse trabalho. Então aquele prédio fica para a prefeitura. Tá? Aí a prefeitura vai ter que ir lá e vai ter que administrar esse prédio como se fosse o velório. Então, na verdade, quando você faz essa parceria, essa concessão, a prefeitura ganha também, a cidade ganha. Ela tem um prédio que a empresa construiu adequado para fazer, né, o velório das pessoas aqui do município. Mas, enfim, eles, né, têm que obter o lucro. Por quê? Porque eles investiram. Né? E esse investimento, o prédio, bom, ele não retorna para as empresas. O prédio, ele fica para o município. Tá? Não sei se na visão dos vereadores isso é uma grande coisa. Na minha visão, eu acho que é interessante fazer esse tipo de parceria com o município. Agora, com relação aos valores, eu acho que na próxima renovação da concessão, aí pode ser aplicado algumas outras regras, né, para que possa se adequar nessa questão que o vereador, né, usou aqui. Mas, como o vereador Paulo André disse, a prefeitura, ela já está inchada, o orçamento já quase estourando, né, com a folha de pagamento e etc. E também, o poder público não presta o serviço de qualidade para a população. Isso é claro, ele faz o que pode, dentro do que tem. Então, você imagine, se também for assumir um velório gratuito no município, né, você vai ter que ter essa receita, dentro do orçamento do município vai ter que ser aplicado esse recurso. Né? Então, se amanhã ou depois as empresas saírem e entregar para o município administrar, ele vai ter que, se for, daí no caso seria gratuito, né? Não poderia cobrar pelo serviço, ele teria que pôr do erário para fazer a manutenção desse velório. Como vereador, como você disse, são 52 pessoas que morrem aqui no município por mês, então a prefeitura teria que estar dando a manutenção, né? Desses 52 pessoas gratuitamente, né, se caso ela fosse a gestora do velório. Aí também teria que ver dentro da peça orçamentária se o poder público teria recurso para para subsidiar isso. Então, não é só uma questão da prefeitura não renovar a concessão. É uma questão de se fazer um estudo e prestar esse serviço de qualidade para a população. E como repito aqui, com os recursos hoje que o poder público tem, não só aqui em Garça, mas eu acho que em todos os municípios, quase impossível, né, prestar um serviço de qualidade para toda a população. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
301/2018, da vereadora Janete Conês, solicitando ao presidente da Câmara Municipal informar a possibilidade de reformar a fachada da sede do Legislativo.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conês pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Conês.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas que nos assistem. Esse requerimento é direcionado ao nosso presidente. Ele se autoexplica, mas é só uma ajudinha para o nosso presidente acelerar um pouquinho a reforma da fachada da nossa Câmara Municipal. Tá bom? Muito obrigada. Só isso.
Uma parte?
Pois não.
Eu agradeço a senhora por esse requerimento de apoio à reforma. Muito obrigado.
De nada. Boa noite, gente.
Boa noite. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
302/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar o projeto de lei visando instituir o programa Nota Fiscal Garcense de incentivo à emissão de nota fiscal de serviços eletrônicas NFS.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
303/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar projeto de lei visando criar o Conselho Municipal de Segurança Pública e Cidadania, o CMSPC e o fundo respectivo.
Em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 304/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar projeto de lei visando instituir o programa Banco de Materiais de Construção e recebimento de sobras de materiais de construção para doação a famílias de baixa renda.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Concedo novamente a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, penso que é de muita sensibilidade do vereador esse requerimento, pois chegou ao meu conhecimento que um trabalho parecido está sendo feito pelo Fundo Social, ao qual aproveito para parabenizar tanto as pessoas que estão à frente do Fundo Social, como a Cláudia Furlaneto, a esposa do prefeito, como a Érica, e as demais pessoas que estão ajudando, tanto na reforma da casa da minha prima Ivani, como Samuel Bagunça, que tem cedido a mão de obra. Eu tenho um funcionário público que está fazendo a manutenção e a construção sozinho, ele é pedreiro, ele vai construir. Samuel tem ajudado com a mão de obra voluntariada quando dá tempo para ele. Mas esse trabalho de arrecadação de material de construção para a reforma de casas sociais, penso que já tem sido feito pelo Fundo Social e tem sido um tanto quanto gratificante acompanhar o trabalho que lá tem sido feito. Há um tempo atrás entrei em contato com a secretária Tereza, ao qual agradeço aqui pessoalmente não, mas espero que chegue nela, pois uma igreja a qual não fui permitido dizer qual a igreja, porque ela não quer participar da divulgação, ela vai reformar uma casa no Jardim Paineiras, próximo à minha casa. Eles estariam dando todo o material e tudo mais. Deise também Deise, gostaria de agradecer porque a Deise tem feito um trabalho social de doação de material de construção que a maioria dos nossos vereadores aqui não tem noção, pois ela não publica e ela não faz um trabalho social em cima dessas doações que ela tem feito. Mas eu tenho acompanhado o trabalho que Deise tem feito de doações na parte social, que eu acho muito relevante, sim, exaltar esse posicionamento seu, Deise. Parabéns pelo que você tem feito na área social perto da minha casa.
Me permite uma parte?
Pois não.
Eu estou com uma janela boa lá em casa, da Sasazaki, que eu já falei para uma porção de gente e ninguém foi buscar. Se interessar, tá às ordens, viu?
Sim. Então, que fique aí, para quem necessitar da janela da Janete. Então, eu gostaria de colocar que é realmente muito interessante esse tipo de projeto, irmão, que ajuda muitas pessoas. Realmente, as pessoas não têm condições. A casa ao qual eu solicitei, a metade da casa, infelizmente, já caiu. Já é uma casa que vem sendo acompanhada já faz muito tempo. Uma pessoa que também não posso deixar de agradecer, que fez tudo que pôde, mas infelizmente não conseguiu, foi o ex-presidente dessa casa, Adamir Maurício de Barros, que ele fez um trabalho excepcional na área social de reconstrução de casas. Eu acho que nós nunca devemos esquecer o nome do Adamir em relação a esse tipo de trabalho que tem sido feito hoje pelo Fundo Social. E essa casa próximo à minha, que vai ser reformada, ou construída, porque não tem como reformar aquela casa, o Adamir já havia tentando, já havia feito toda a burocracia, todo o papel. Então agradeço ao Adamir também e mais uma vez parabenizo ao Fundo Social pelo esse trabalho exemplar que tem feito, que é exatamente isso que o irmão Wagner solicitou através de requerimento. Eu coloco aqui, deixo bem claro, que às vezes eu venho fazer certas críticas e um tanto quanto duras da administração. Mas também temos que abaixar a cabeça e olhar e valorizar o que tem funcionado. E realmente, esse trabalho social feito de reconstrução das casas estão de parabéns. Eu não teria feito melhor. Do Deus abençoe quem está à frente. Parabéns à secretária também de assistência social que participa e a todos os envolvidos. Obrigado.
Retorno a palavra ao vereador Pedro Santos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, aqueles que nos assistem. Bom, eu não ia falar nada desse projeto. Esse projeto é o seguinte. Tentei até fazer um projeto de lei para a Câmara Municipal, mas não é de nossa autoria, consultamos jurídico. Esse projeto é um projeto muito legal, que aqui nos requerimentos ele não demonstra como que é, né? Mas você pode passar perto de quase todas as construções hoje, que tem lá um montinho de areia que sobrou, um montinho de pedra que sobrou, um pouquinho de tijolo que sobrou, está quebrando. Então, a prefeitura passava nesses locais aí e recolhia esse material e levava para um banco de material de construção, entendeu? E muita gente quer até descartar esses materiais, tem que pagar para jogar fora, pagar para uma carroça tirar, levar embora, e isso aí supriria a necessidade de muitas pessoas. O projeto é muito legal, eu peço uma atenção então especial ao Poder Executivo para que venha a dar mais atenção, né, e continuação nesse trabalho bonito que a Deise está fazendo e que a gente não estava nem sabendo, eu não fiquei sabendo, mas Deus abençoe a Deise e que nossa administração venha a tomar conta desse projeto tão bonito e tão relevante. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 305/2018, vereador Wagner de Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar projeto de lei visando instituir o programa municipal de incentivo ao tratamento de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal, animal e uso culinário.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
.306/2018, vereador Wagner de Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar projeto de lei visando instituir o programa Cuidador Cidadão de estímulo ao voluntariado para cuidar de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
307/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual, coronel Camilo, gestões junto ao governo estadual, a fim de viabilizar recursos no orçamento do Estado para a Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer de Garça.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
308/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual, Cezinha de Madureira, gestões junto ao governo estadual, viabilizar recursos ao orçamento do Estado, custeio de manutenção hospital psiquiátrico André Luiz, no município de Garça.
Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
309/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a sindicância instaurada, objetivando a apuração dos fatos contidos no processo administrativo 37.406, de 24/10/2017, sobre as irregularidades encontradas em visita ao núcleo de apoio ao migrante NAN.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
310/2018, do vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informar quais as empresas do Distrito Industrial Lúcio de Oliveira Lima Sobrinho estão com aluguel em atraso. Discriminar o nome das empresas, os valores correspondentes e o tempo de atraso de cada uma.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Só uma observação nesse requerimento, eu acho que está errado, né? Eu acho que são os galpões da... Os galpões, né? Aqui está falando empresas no Distrito Industrial. São os galpões localizados no Distrito Industrial, aqueles galpões da Prefeitura.
Então, eu peço que o administrativo faça
a correção
do requerimento, por favor.
Obrigado. Mais uma vez, boa noite ao presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Eu estou fazendo esse requerimento porque, no meu questionamento do requerimento da semana retrasada, eu já havia perguntado, e só veio para mim o valor total de aluguéis que estão em atraso neste local, tá? Então, só de aluguel em atraso ali são mais de 170 mil reais. Então, eu gostaria de saber quais providências serão tomadas, porque eu acredito que a empresa tem que crescer, o empresário tem que ter oportunidade, ele tem que estar ali, mas ele tem que pagar, né? Que senão quem paga a conta é a população. 170 mil é dinheiro, hein? E isso não deve estar atrasado de hoje, não. Deve ser de muito tempo. Então eu estou perguntando, porque no requerimento que eu fiz da outra vez, eu já perguntei. E a resposta veio vaga, ela só veio o valor. 170 mil, cento e alguma coisa. Então 170 mil é muito dinheiro. E eu acredito que para acumular isso é muito tempo. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 311/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma farmácia na UPA.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando aos funcionários da UPA, porque eu percebo que tem aumentado as pessoas que falam bem do atendimento e diminuído as pessoas que falam mal do atendimento. Então, isso é um sinal positivo para o atendimento da UPA. Mas o ponto que eu gostaria de colocar é outro. É o seguinte... Durante muitos anos funcionou ali na nossa UPA uma farmácia, como era de costume. As pessoas passavam pelo médico, faziam ali a sua triagem com a enfermeira, passava pelo médico, e o médico já receitava um medicamento que havia ali na farmácia. Hoje, nós estamos sofrendo com a seguinte dificuldade. Às vezes, uma pessoa que não tem condição leva o seu filho ao médico numa sexta-feira à noite, e o médico
passa, atende muito bem, a enfermeira faz uma ótima triagem, ele é medicado, ele tem ali o seu diagnóstico, porém é receitado um remédio e a pessoa não tem condição de comprar esse remédio. Então essa criança vai ficar sexta-feira à noite, sábado, domingo, e só vai vir a receber e pegar esse remédio numa segunda-feira próxima, se conseguir encontrar na rede municipal. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento, porque eu sei que eu sei da dificuldade. Não é simples manter uma farmácia 24 horas na UPA. É um custo um tanto quanto alto, pois tem que ter 24 horas farmacêuticos especializados para fazer a entrega do remédio, mas eu acho que o custo, ele não chega nem aos pés do benefício que vai levar a população. Então, eu pensando aqui na população, no que facilitaria e facilitará a vida da população, eu penso que o ideal é que nós voltamos a ter uma farmácia na UPA. Eu fiz, tomei a liberdade de fazer no meu Facebook, ali, simples, eu fiz uma enquete. Fabiano, por favor, você pode colocar? Ó, 99% das pessoas que votaram, elas colocaram que elas desejam que a farmácia volte para a UPA. Por favor, Fabiano, quantas pessoas participaram? Pode pular para frente, por favor. Olha lá. 693 pessoas votaram sim e apenas 7 pessoas votaram não. Então, a grande massa da nossa população, ela deseja que essa farmácia volte para a UPA. Eu sei que não é uma coisa simples de se fazer perante ao executivo. Não é um simples portinha para fazer, porque tem custos, tem toda a dificuldade de estoque, tem toda a dificuldade de manter os farmacêuticos 24 horas, mas a população merece todo esse esforço.
Você permite uma parte, vereador?
Pois não.
Realmente, eu fiz um requerimento sobre essa farmácia ano passado, até... ele foi respondido para mim que estariam viabilizando a possibilidade de futuramente fazer enfrentamento, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Tá. E eu tenho acompanhado o seguinte. Quando eu tenho acompanhado alguém lá, a pessoa chega em mim e fala para mim, Fabinho, eu te liguei para você me socorrer, mas eu não tenho dinheiro para pegar esse remédio. E agora? É final de semana, eu vou pegar onde? E a farmácia que tinha aqui? Quer dizer, fica difícil, né? Fica difícil, porque se tivesse a farmácia lá, eles já saíam com a medicação de lá. Quer dizer, então, sai de lá, na sexta-noite, no sábado e no domingo, PAS não abre. Vai abrir na segunda. Ele vai ter que comprar na farmácia, se ele não tem. Fica sem comprar, né?
Exatamente isso, Fábio. O ano passado também fiz o requerimento e também ficou estudando. Acredito que devem estar quase para se formar. Mas também foi a mesma situação, ficou de estudar para ver a possibilidade de implantação. Eu gostaria que o Fabiano colocasse esse comentário aqui, a segunda foto, Fabiano. Esse Rafael Lucena, mando um grande abraço para ele, é um amigo meu de infância, morou na minha rua, uma pessoa extremamente simples, que hoje é um médico formado na Federal, um menino que merece todo o meu aplauso, porque saiu do nada e hoje é um médico muito bem sucedido. Rafael Lucena, meu amigo de infância. Ele fez o seguinte comentário, antibióticos, analgésicos e antitérmicos, por exemplo, são medicamentos que precisam ser iniciados o mais precoce possível, em especial. Se atrasar a terapia com antibiótico, colocará em risco a vida do paciente. É obrigação, por lei, penso eu, que ele sabe do que ele está falando, porque ele é médico, tá? É obrigação, por lei, do município fornecer uma alternativa à aquisição desses medicamentos urgentes a qualquer hora. Eu gostaria de colocar uma observação aqui, que eu tive um atrito muito grande com a ex-secretária de saúde, Paula Mirala, devido a alguns atendimentos na rede de saúde. Mas eu lembro que muitas das pessoas que passavam pela UPA e não tinha condição de comprar o remédio, ela comprava do bolso dela. Isso não é a responsabilidade dela. Mas ela, de coração, de bom grado, porque é uma pessoa que tem um coração muito bom, ela comprou muito remédio do bolso para passar para essas pessoas. Mas eu penso que não é esse o caminho. Sim, se você quiser ajudar, Lógico, é bem-vindo, você faz com o seu coração. Ela não expôs lugar nenhum que ela fez essa doação. Eu coloquei aqui porque eu tenho o conhecimento que ela fazia. Mas eu acho que sim, o poder público pode apertar aqui, apertar ali e chegar numa possibilidade de voltar essa farmácia para a UPA. Não me importa como fechou, não me importa que, como que vai abrir. O que importa é que a população merece esse atendimento e, como ficou bem claro através da enquete, é o desejo de quase 100% do nosso município. Então eu conto com o apoio dos vereadores e conto principalmente com a boa vontade do nosso senhor prefeito de estudar e dessa vez estudar realmente a possibilidade para voltar. E não apenas responder o requerimento e deixar cair no esquecimento, pois a população não esquece. A hora que você necessita de um remédio, 10 horas da noite na sexta-feira, para o seu filho, ela não esquece. Então, boa noite a todos e conto com o apoio do senhor prefeito e peço, por favor, ajude nossa população nesse quesito.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, concordo tudo que o vereador falou. Eu só não concordo que ele falou que não importa quem fechou. Eu acho que importa sim, né? É óbvio. Se não tivesse fechado, ela estaria aberta, né? Agora, se fechou, né? Entendeu? É bem simples. Agora, estaria aberto, né? Então alguém fechou, né? Alguém deixou de prestar esse serviço para a população, né? Precisa ver quando que foi fechado essa farmácia, porque ela estava aberta e fechou. Então isso importa, sim. Porque quando você fecha, você teve um motivo para fechar. E agora você tem um motivo para abrir, que é um motivo que... Por que que fechou? Fechou porque teve algum motivo, deixou de atender a população. Então, ainda não está atendendo a população. Então, essas questões têm que ser abordadas. Se é um fato importante, então é um fato que está fazendo falta há muito tempo para a população. É lógico que se você fizer uma enquete, se você fizesse uma enquete quando tinha fechado, tinha aparecido 1000 também, né? Então, essa é a questão. A questão que nós temos que discutir é o seguinte. Quando fechou a farmácia, eu era vereador aqui, né, na gestão passada, e eu abordei o fato várias vezes, né? Porque quando fechou, houve muitos problemas, tá? Houve muitos problemas. Problemas igual está acontecendo agora também. Porque não é só agora que a pessoa não tem dinheiro para comprar remédio. Na ocasião passada, as pessoas também não tinham. Ou só agora não tem para comprar remédio. Entendeu, vereador? Então, essa é um fato que está acontecendo, não agora, há muito tempo. É uma questão que precisa ser resolvida? É. Tá? Então tem que ver a maneira como se foi fechado, tá? E a maneira que faz para poder reabrir. Então é bom a gente levantar esses fatos também. Agora, que a população ela não merece sofrer por causa dessas questões que estão sendo discutidas aqui, né? Não merece mesmo. Isso daqui já foi discutido em vários momentos aqui na tribuna. Agora há pouco eu falei que a prefeitura é impossível de prestar um serviço de qualidade, né? O que é um serviço de qualidade? Quem quer qualidade paga caro. E a prefeitura não tem dinheiro para pagar qualidade hoje. É só você pegar a peça orçamentária do município e ver as aplicações onde estão os recursos sendo aplicados. E ver a qualidade que a população tem no atendimento, né? Eu cito vários exemplos aqui de qualidade, tá? Quantos requerimentos aqui os vereadores não fazem para tapar buraco na rua, para fazer quebra-mola, tá? Então, e só no trânsito, na questão de obra. Então, quer dizer, tem qualidade, né? Se tivesse qualidade, não teria tanto requerimento aqui. Um ou outro, tudo bem, mas são vários requerimentos, tá? Então, não tem qualidade nessa questão. Cito o exemplo da saúde, agora aqui. Para dizer qualidade. Toda semana tem discussão sobre saúde aqui na Câmara. E sempre teve. Sempre teve. Não é agora que começou a ter problema na saúde. Sempre teve problema na saúde. E vai ter, né, muitos problemas na saúde se o Brasil continuar da maneira que está. Não a nível municipal, a nível estadual e federal. Entendeu? Então, essa questão da farmácia na UPA. É bom a gente deixar bem claro que alguém fechou e alguém vai ter que abrir. Porque dessa maneira concordo com o vereador. Também não pode ficar.
Concede tá? uma parte?
Pois vereador. Não, vereador.
Acho que acredito na data do fechamento. Eu posso estar enganado agora, mas não sei se foi 2015 ou 2016. Posso estar enganado, mas acredito que foi essa data. Deve ter alguma exposição de motivo, como o vereador mesmo disse. Técnico. Pode ser que tenha alguma... Nossa UPA é tipo 1, né? Eu não sei se abrange, se não abrange, se pode, se não pode. Tecnicamente, eu também desconheço essa informação. Eu estou colocando porque numa exposição de motivo, quando fecharam lá atrás, deve ter essa exposição.
O motivo que foi dito naquela ocasião, principalmente, primeiramente, para ter uma farmácia na UPA, parece que tem que ter um farmacêutico, 24 horas. Então, esse já é o motivo. Então, aí já tem um custo para... Quando não exigia um farmacêutico, até poderia ter, mas agora parece que não é só a prescrição do médico lá na hora de pegar o medicamento, tem que ter um farmacêutico também. Então, por isso, esse foi um dos motivos. Tá? Então, eu não estou fazendo uma crítica na gestão passada, de maneira alguma. Eu acho que se fechou, teve um motivo. Então, precisa ver esse motivo, fazer o levantamento, para não vir aqui na tribuna falar asneira também, né? E jogar toda a população contra uma gestão também, que eu acho que isso daí não é muito legal. Então, assim, a asneira que eu digo é assim, não ter um posicionamento técnico, entendeu? É legal a gente subir aqui na tribuna e falar assim, ó, vamos fazer casa aí para a população, mas a gente vai fazer casa sem ter dinheiro, né? Então, assim, eu acho que você tem que atender as demandas da população, mas não fazer política sem saber o motivo técnico que está acontecendo, entendeu? Porque existem também vários problemas para ser resolvido. Pois não, vereador?
Principalmente política em cima da saúde.
É, a saúde é uma questão, assim, crônica no país, né? Eu vou citar até um exemplo, vereador, que eu tenho uma pessoa no hospital internado, uma grande amiga, ela precisa de um especialista para fazer o exame e o poder público não tem recurso, porque não se encaixa dentro da Secretaria de Saúde, não tem serviço pactuado para fazer esse exame. E o pessoal está desdobrando aí para ver se consegue esse exame. E é um caso bem grave. Então eu cito esse exemplo, tá? Quando cai na especialidade, aí tem essas questões para poder resolver. Daí vai do relacionamento, vai da ligação para uma pessoa que você tem, que você consegue, né, adiantar o serviço. Então é mais ou menos assim que funciona a saúde aqui. Muito obrigado. Aqui não, né? Desculpa, no país inteiro. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, se eu não me falha a memória, essa questão dos medicamentos na UPA, né, da farmácia na UPA, ela tinha, acho que tem de fato algum problema relacionado a essa questão de custo, que foi abordado pelos dois vereadores, mas eu me lembro que havia uma certa dificuldade por parte do poder público em fazer com que as pessoas procurassem as unidades de saúde, isso no meio da semana. Por quê? Na UPA, qual é a vantagem da UPA? Vamos ser claros aqui. A pessoa vai na UPA, ela é atendida, ela já faz exame lá, ela faz raio-x, ela faz tudo lá, sai com medicamento, o que acontecia? As pessoas não procuravam as unidades de saúde, porque era mais cômodo para a pessoa ir na UPA. E é natural que a pessoa procure aquele lugar que ela imagina que ela terá um atendimento melhor e mais completo. Até aí, nada de errado da população pensar dessa forma, né? Mas o problema é que o sistema passa a funcionar de uma maneira que não fica eficiente. A gente observava, por exemplo, uma UPA às vezes lotada durante o dia. Por quê? Porque as pessoas não estavam procurando a unidade de saúde. Então, eu me lembro que havia essa discussão e eu acredito que hoje a discussão deve ser muito parecida. A gente acompanhou, inclusive, recentemente, nem sei exatamente como está essa questão, mas pela própria questão dos farmacêuticos nas unidades de saúde, a atual administração chegou, inclusive, a cogitar, se não me falha a memória, de centralizar o medicamento. Por um lado, seria vantajoso, porque você acaba com esse problema de não ter medicamento aqui e ter ali. Mas, por outro lado, você dificulta para a população, porque ela tem que buscar esse medicamento em um ponto só. Então, quer dizer, essa questão logística é complicado. Eu entendo que o medicamento na UPA, ele é fundamental aos fins de semana. Eu acho que se conseguir resolver essa questão, principalmente nos finais de semana, eu acho que é bastante importante, né? Porque no fim de semana, realmente, a pessoa vai na UPA, às vezes, sexta-feira à noite, e ela só vai ter acesso ao medicamento na segunda-feira. Só que como a UPA ela tem aquele conceito de, vamos dizer, a UPA é para apagar incêndio, né? Essa é a função da UPA. Ela estabiliza, a função da UPA é estabilizar o paciente. Aí é lógico, ela vai encaminhar ou para o hospital ou para a Marília, dependendo do caso, né? Agora, essa questão mais de questão de tratamento, mais de prevenção, que muitas vezes decorre também da utilização de medicamentos, ela normalmente ela acontece mais nas unidades de saúde, ou deveria pelo menos acontecer mais nas unidades de saúde. Mas a gente entende, eu entendo o questionamento do vereador, e não é à toa que as pessoas votam pela farmácia na UPA. É lógico que quem passou por essa dificuldade, a pessoa realmente sente que existe um gargalo aí nesse processo, né? Mas, por outro lado, há também esses outros empecilhos que eu comentei aqui. Mas eu acho que é uma questão de buscar aí um entendimento, tentar ver se é possível fazer algo para...
Me concede pra, parte,
concedo, concedo.
O vereador citou, inclusive, a intenção da farmácia unificada, né, um centro, né? Eu sou a favor dessa ideia. Primeiro porque a gente, como o vereador mesmo disse, diminuiria os problemas de erro, né? Ou de comunicação, ou de envio, ou coisa parecida. E segundo, talvez para satisfazer o anseio da população e a necessidade, um certo plantão em uma farmácia dessa. Talvez um plantão numa farmácia dessa custe mais barato do que um plantão dentro da UPA, já que fazendo essa farmácia dentro da UPA, obviamente a gente vai ter um desvio da função da UPA, aí, como é dito. Talvez a gente, aí o posto de saúde perca a sua atividade, e ao contrário que nós temos que fazer hoje, né? Hoje a atividade, o atendimento à família é posto de saúde. E a gente está vendo que eles migram realmente para a UPA, né? E quanto mais acesso tiver dentro da UPA, menos vai utilizar o posto, obviamente. Foi isso, provavelmente, a parte técnica que eu quis dizer na parte anterior. Pode ter sido isso. Bom, em relação à farmácia unificada e talvez um plantão, então a gente pode estudar, pedir uma reunião com a Secretaria da Saúde, conversar em que pé que está, porque eu sei que ela já tem gastado, empenhado esforço e tempo em relação à unificação dessa farmácia.
Certo, até porque existe, eu sei que a Prefeitura ela já vem há um bom tempo trabalhando sem farmacêuticos nos postos de saúde, baseado em liminar, né? Então, a gente sabe que judicialmente é possível empurrar isso, mas vai chegar um ponto que não vai dar mais para empurrar. E aí a prefeitura vai ter que optar ou por colocar farmacêutico nos postos, ou, né, isso tem um custo, ou vai ter que unificar. Né, vereador, quer uma parte?
Sim, eu gostaria de lembrar que na época que funcionava a farmácia lá na UPA, também não tinha farmacêutico.
Sim, da mesma forma que nos postos de saúde também não, né? Mas, por exemplo, há alguns tipos de regulamentação, tô falando aqui, eu não me lembro exatamente o motivo exato da retirada dos medicamentos da UPA. Mas eu vou citar até um exemplo aqui que aconteceu, que foi a questão dos medicamentos no CAPS. Existia uma farmácia dentro do CAPS, e isso era totalmente ilegal. Não poderia ter, inclusive, determinações, e hoje não tem mais. Os medicamentos, eles passaram... A pessoa, embora ela frequente o CAPS, o medicamento ela tem que buscar nas unidades de saúde. Isso era uma regra, e por isso também teve de ser revertido. Também me lembro desse caso. Não sei se na UPA existe algo nesse sentido, mas entendo que seja muito mais próximo dessa questão da finalidade da UPA, né, competir com a finalidade das unidades de saúde. Né, mas foi bom, existe um requerimento. Vamos aguardar para ver qual o posicionamento da Secretaria de Saúde e, de repente, eles podem esclarecer melhor essa questão e também buscar, né, uma alternativa que a gente percebe, como o vereador Pedro bem colocou aqui na tribuna, que existe um gargalo aí, né, e que a função tanto da Prefeitura quanto nossa como vereador é buscar soluções, né, apontar os problemas, mas também buscar soluções. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
312/2018 do vereador Pedro Santos, solicitando à deputada estadual Rita Passos gestões junto ao governo estadual a fim de viabilizar recursos no orçamento do Estado para que a Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer de Garça.
Em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 303/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre os pagamentos efetuados aos fornecedores pela prefeitura.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
314/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se o Poder Executivo tem observado a concessão do descanso semanal remunerado para a fixação da escala dos vigias municipais. Encaminhar a escala dos últimos 3 meses.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
315/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura tem contrato através do Hospital São Lucas, enfermeiros ou os outros profissionais de saúde para atuarem nos postos de saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
316/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar como está o andamento da construção das quadras de tênis na parceria da Associação de Amigos do Tênis.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
317/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar quais categorias de basquete são atendidas pela CEGEL para competições em Gaça e região. Qual o horário e o local de treinamento? Qual o professor e quanto a prefeitura gasta com taxa na Liga da Federação e Confederação?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
318/2018, do vereador Paulo André Faneco, solicitando à Controladoria Geral do Município diversas informações sobre a intervenção do Hospital São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
319/2018, vereador Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o conserto na iluminação dos postos da rotatória da Garça até a empresa ECP, pois a iluminação está toda apagada.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
320/2018, do vereador Rafael Fabretti, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe Foco, à equipe Saúde Solidária e todos os voluntários que trabalharam na realização do show de prêmios.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Bom, é só para parabenizar o evento que ocorreu há 2 domingos atrás, o show de prêmios lá na Patrulha Juvenil, com o Costelão Solidário também. Acho que todo mundo pôde observar o empenho dessas duas equipes, né? A equipe Foco e a equipe Saúde Solidária, para a venda dessas cartelas. Eu soube que teve pessoa que vendeu 2.700 números sozinho. Então isso aí mostra o esforço da sociedade em prol da sociedade. Isso me deixa muito feliz e nada mais justo do que eu subir aqui e parabenizar todos os envolvidos, que, como eu sempre digo, o serviço social, o serviço solidário é a única coisa que pode mudar o nosso país. Obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 321/2018, revereador Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocação de placa de proibido convergir à esquerda no final da rua Professor Edson José Pulga.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos para a discussão do requerimento.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Senhor presidente, essa rua Professor Edson Pulga, realmente a conversão ali no finalzinho dela acarreta risco a quem vem ali ao contrário. Gostaria apenas de lembrar que seria mais um assunto para o presidente do Conselho Municipal de Trânsito, ao qual fiz um requerimento número 298, para convocar o mesmo aqui para ver se está funcionando ou não o requerimento. E os vereadores da base pediram para votar o requerimento apartado, acredito que será reprovado. Então, fico triste, porque são assuntos que, assim que nós deveríamos tratar com o presidente do conselho, que provavelmente não vai vir. É um palpite. Boa noite.
Concede a parte, vereador?
Pois não.
Eu tenho certeza que se o senhor procurar o secretário Rui, assim como o senhor já procurou algumas outras vezes, o senhor mesmo me disse isso, ele sempre se atendeu com muito bom gosto, né? Nunca deixou de responder, nunca deixou de dar informações. Então, quando fiz esse requerimento, aqui está feito, eu já até agendei uma reunião com o mesmo e ele já se prontificou a me atender para falar desse requerimento. Aconselho que faça o mesmo como vereador, procure o secretário, fale sobre o conselho de trânsito, já que nós vimos em diversas vezes que trazer o secretário aqui na tribuna, o senhor me perdoe, mas não resolve a situação. O que resolve a situação realmente é com que o conselho funcione, como o senhor mesmo disse, não é? Então, vamos tentar ajudar o conselho de alguma forma, participar das reuniões, o senhor pode participar da reunião do conselho, né? O senhor disse que não tem reunião, que não sei se estão fazendo esse ano, se não estão fazendo esse ano. Então, se identifique com o presidente. Eu não sei se o secretário é o presidente do conselho. Essa informação para mim até...
Está aqui o nome do Rui.
Para mim até que ele não poderia ser, né, no entendimento. Né, eu nem sei se ele é o presidente do conselho. Mas mesmo assim, se ele for... tenho certeza que o senhor nunca vai deixar de ser atendido por ele, tá? Então, eu estou me posicionando mais uma vez contra a trazer secretário aqui na sessão da Câmara, na tribuna, para tratar de todos os assuntos. Eu acho que nós temos assuntos que serão necessários, mas esse acredito que o vereador pode tratar diretamente na secretaria com o próprio secretário.
Eu agradeço a parte do vereador e faço um pedido pessoal ao senhor, que como tem um bom relacionamento com os demais secretários, que por favor... peça para eles que quando eu ligar, ele atende o telefone. Pois eu já liguei para o Rui essa semana passada, liguei para a secretária de saúde e infelizmente o que eu vejo é quando acho que tem meu telefone na bina, eu não sou atendido como os vereadores são. Eu acho que a coisa fica um pouco difícil para o meu lado, então eu acho que o negócio é comigo.
Concede uma outra parte, vereador?
Pois não.
Acho difícil ele não querer ter atendido porque era um vereador ou outro, tá? Ainda mais conhecendo o Rui como eu conheço e o vereador também, todos aqui, acho que se alguém tiver alguma coisa para falar do Rui ou reclamar aqui, eu acho muito difícil. Um secretário sempre atende todos os vereadores. Agora, ele não atendeu um telefonema, aí é uma questão pessoal, talvez, de no momento não poder atender. Inclusive, eu já liguei o vereador algumas vezes, o senhor me retornou depois de um ou dois dias, ou até não me atendeu, e hoje eu tive ligação de vereadores aqui, não pude atender porque estava em audiência, então isso acontece.
Um exemplo foi quando aconteceu o acidente com a criança lá no Jardim Paineiras. Eu estou aguardando o retorno da secretária de Educação até hoje. Mando um boa noite para ela. Secretária de Saúde. Até hoje eu estou aguardando o retorno da secretária de Saúde quando eu tentei ligar. Boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos na presidência.
Convido o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, havendo pedido de votação em destaque de requerimento, em atenção ao pedido do vereador, coloco em votação em destacado o requerimento número 298. Em votação, a pedido do vereador Marcão. Em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Então está reprovado o pedido de vir aqui do presidente do Conselho de Trânsito, sinal que funciona. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovados todos os requerimentos, menos o 298. Tempo livre. Concluso a discussão e votação dos requerimentos, e havendo ainda tempo grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade. Permitidos à parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Pedro, eu vou falar.
Informo que o Paulo André também... Bom, a gente está pela ordem, senhor presidente. A gente está fazendo aquela inscrição a qualquer momento, não existe mais aquela necessidade, né? Mas então eu concedo a palavra ao vereador Pedro.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Existem os seus parentes, né? Não posso generalizar. Acabei de dizer aqui que eu dificilmente consigo falar com a secretária Nathalie. O Rui não é tão fácil assim também conseguir falar. Mas uma secretária que me atende quando eu ligo é a secretária Roseli, ao qual eu falei com ela hoje. Qual foi o assunto que eu falei com a Roseli hoje? Alguns pais me procuraram na creche, também a minha irmã veio se queixar comigo. O que acontece? Não sei se foi um circo, não sei se foi alguma coisa que houve na cidade, que entraram em contato com a secretária de educação e a secretária permitiu que fosse entregue às crianças cupom, não é nem cupom, são propagandas de vendas de livros, livros de 15 reais, livros de 20 reais, de 30 reais. Eu entendi, a secretária, ela colocou para mim assim, falou assim, Pedro, eu errei, eu não deveria ter permitido, mas eu permiti. O meu intuito foi de tentar colocar para as crianças essa cultura de adquirir livros, de comprar. Eu entendi o posicionamento dela. Porém, eu não concordo, porque realmente é difícil você dar para uma criança na sala. Se você pegar o encarte do que foi levado das crianças, é uma coisinha bonitinha. Todas as crianças queriam. Porque a minha irmã veio conversar comigo e perguntou se aquilo era da escola. Aquilo não era da escola, era uma propaganda de venda de livros. O Simeão conversou comigo na rua hoje, e ele falou o seguinte, o Vicente Simeão, Pedro, aqui está o papel da propaganda. Ele também veio se queixar comigo. Os meus dois filhos receberam na escola, dentro do caderno da escola, receberam dentro da escola no caderno. Eu não tenho condição de comprar, eu não vou comprar, e eu achei esses mesmos produtos no nosso comércio aqui, por menos da metade do preço. Então, eu fico pensando assim, além de colocar no caderno das crianças, ainda coloco com valor a mais do que ela pagaria no nosso comércio aqui garcense. Então, eu estou entrando, protocolei hoje junto com o Antônio, com um projeto de lei, para que seja, peço ao apoio dos vereadores, para que seja proibido esse tipo de propaganda dentro das instituições de ensino do nosso município. Se há uma coisa que uma criança vai receber dentro de uma escola, todas as outras vão receber. A filha da merendeira até a filha do empresário. Se a escola é pública, o que a criança A vai receber, a criança B, a criança C, a criança D, a criança E vai receber. Agora, uma propaganda onde que uns conseguem comprar e outros não, mexe no sentimento da criança, a criança se sente inferior, e eu não concordo com isso, por isso que eu estou entrando com esse projeto aqui. Agradeço à secretária Roseli, que foi muito sincera, ela foi muito sincera quando respondeu que ela autorizou, ela não autorizará mais, ela colocou, deixou bem claro, passou despercebido esse ponto. Eu errei tentando acertar. Eu entendo a secretária, não culpo a secretária, mas eu peço que da próxima vez isso realmente não volte a acontecer. Boa noite a todos.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna aqui rapidamente apenas para, na verdade, fazer uma consulta aos demais vereadores. Como todos devem se lembrar, esse ano nós aprovamos a criação da Escola do Legislativo aqui na nossa Casa de Leis. É uma exigência legal, inclusive, e eu entendo que é um projeto bastante interessante, é algo que me agrada muito, que na verdade qual é a finalidade dessa Escola do Legislativo? É promover painéis, debates, que fiquem bem claros, apartidários, né? não pode ter essa conotação partidária de forma alguma, e eu nem entendo esse escopo legislativo como algo para debater temas, não é aquele caso de audiências públicas relacionadas a nada relacionado ao município diretamente, nada político, tá? São, a finalidade é promover painéis, debates, trazer cidadania, e é um projeto que a gente precisa implantar aqui na Câmara. Eu vi a lei, eu vi que a prerrogativa de escolher o coordenador era da mesa, e eu então liguei ao presidente Pedro e me ofereci para coordenar esse projeto, né, durante esse ano. Então, o vereador, obviamente, a princípio, ele disse, ninguém solicitou, por mim tudo bem, né, mas até comentei agora com ele, comentei com o jurídico da casa também, o Rafael, falei que eu me coloco à disposição, acho que é um projeto legal, é algo que eu gosto de fazer, e eu gostaria, né, só que, obviamente, apenas se eu contar com o aval de todos os vereadores.
Você concede uma parte, vereador?
Concedo.
Quantos membros fazem parte da escola legislativa?
Vereadores. Então, é apenas um vereador, de repente a gente pode alterar isso também, né? A gente pode, não sei se é possível fazer uma emenda nisso, né? Acho que também não é problema.
Eu acho interessante, porque...
Sejam mais, né?
Lógico, e até mesmo a partir da escolha, para que seja democrática entre os vereadores, eu sei que é da mesa, né? Eu sei que é a prerrogativa do presidente, mas como o vereador mesmo está se colocando aí...
Permite uma parte? Não, eu só perguntei, nem é por causa que Vossa Excelência está ali no papel.
Não.
Que o diretor chegou e falou, assina aqui, entendeu? Então, falei assim,
Não, sem problema, entendeu?
É por isso que eu questionei, falei, mas assina, eu vou ler primeiro.
Entendeu? Eu penso da seguinte forma, eu acho que é um projeto muito interessante, é algo que tem que acontecer, né? E é algo que eu gosto de fazer, promover esses debates, promover esses painéis, inclusive... Já comentei com algumas pessoas da sociedade civil, pessoas que têm interesse em participar. Né? O Júlio mesmo estava aqui, eu já comentei disso com ele. Eles fizeram painéis aqui, né, por conta própria, sem o respaldo da Câmara. Então, assim, é algo que me interessa, é algo que eu tenho vontade de participar. Mas se houver mais vereadores interessados também em coordenar esse projeto, para mim também sem problema algum. Então, eu apenas coloco o assunto em pauta para que a gente possa debater, de repente, fazer uma emenda no projeto, incluir outros vereadores... É, mas acho que é algo que nós devemos colocar para rodar esse mês ainda, se for possível.
Concede a parte para
Concedo.
Eu encerrar, vereador? Eu acho a ideia excepcional. Como já dito por todos os vereadores, já aprovado por unanimidade, né? Então, eu acho que a ideia é muito legal. E eu também gosto, acho que nós, ou tem vários vereadores, né? Eu tenho uma atividade social que é palestras e tudo mais, discutir, debates. Então, nós podemos juntar uma reunião com os vereadores para debater sobre essa ideia e saber se é período por um ano que esse coordenador fica, se nós podemos ter o coordenador co-coordenador, no caso de uma ausência, até para dividir as funções, auxiliar nas funções, né? Então, eu só proponho, talvez, essa alteração de não deixar apenas um vereador, talvez dois ou três.
Vamos ver se a gente consegue, então, marcar uma reunião, ver quais vereadores têm interesse. É até legal para que nessa reunião a gente possa apresentar o que é, de fato, essa escola do legislativo, né, quais são as atribuições, né, quem tem interesse em participar, vai ser algo que vai dar trabalho, né, obviamente, e eu acho que é algo que tem que acontecer. Então, eu, na verdade, me coloco à disposição, né, não é uma imposição, vou participar de qualquer forma, ainda que não seja como coordenador, né, vou dar sugestões, tenho muitos temas em mente que eu acho que nós devemos discutir, que nós devemos debater, trazer aqui para a Câmara. Então, fica aqui, então, essa minha colocação, para que a gente tente, então, chegar num consenso aí, para que o projeto comece a funcionar logo aí. Certo? Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, pessoas que nos visitam aqui nos pela internet. Bom, até vou fazer meu posicionamento sobre a questão do meu questionamento, porque, na verdade, aqui eu vi assim que é um ato da mesa, mas, assim, a mesa, se eu faço parte da mesa, nesse caso eu não fui consultado. Então, eu gostaria que, da próxima, né, já que eu faço parte da mesa, eu gostaria de ser consultado. Foi esse o meu questionamento, porque a questão é que o diretor da casa chegou e falou, bacana, ó, assina aqui porque é a mesa. Eu falei, mas... Eu não, Se é um ato da mesa, eu só assino.
Uma parte, vereador.
Entendeu? Então, é isso que eu questionei, por isso.
Não, eu acredito, inclusive, que tenha sido uma falta de comunicação, porque eu achei que era um ato do presidente, conversei com ele, falou, ninguém se interessou, ninguém se interessou. Ninguém me procurou.
Eu não fiquei sabendo.
É porque foi aprovada a lei e ninguém procurou, ele falou, ninguém procurou, acredito que não tem problema. Mas interessante a gente trazer esse assunto para o plenário e... para que mais pessoas se interessem.
O que eu só quis dizer é que é um ato da mesa, então... Como eu faço parte da mesa, por isso eu questionei, entendeu? Inclusive, pelo jeito, em algumas questões eu não faço parte da mesa, como alguns vereadores também. Mas não estou reclamando de nada, não, entendeu? Eu não posso, mas eu estou tranquilo com relação a isso, entendeu? Mas eu gostaria que da próxima, eu como faço parte da mesa, eu gostaria de ser consultado. Tá? Desculpa até a brincadeira, tá? Eu recebi a resposta do requerimento sobre o ex-servidor Fábio Marangão, né? Fiz um requerimento porque fiquei sabendo que ele poderia ser contratado novamente, mas a resposta veio aqui e diz assim, em atenção ao contido no expediente Supra, informamos que o secretário de esportes está nas tratativas com o treinador Fábio Marangão para viabilizar a retomada nos treinos de natação. Então, o requerimento... Está aqui respondido, assinado pelo prefeito, então não tem mais questionamento para fazer, né? Então acho que parece que talvez possa dar certo. Eu recebi também a resposta do requerimento do CAPES, né? Eu fiz algumas observações e a resposta veio completa, tá? Então queria primeiramente parabenizar a secretária, a resposta veio completa, mas a solução não continua, aliás... Continua do jeito que fizeram mesmo, né? Cortaram mesmo, entendeu? Uma parte da refeição lá. Mas a resposta veio completa, eu acho que isso é interessante, né? A questão, assim, o que diz aqui é sobre apontamentos sobre as compras da marmita. Teve o Tribunal de Contas, né? Então, e teve outras questões aqui, não vou chegar a ler tudo porque não dá tempo, é 5 minutos, né? Então não tem como a gente falar toda a resposta que veio aqui. Mas eu só vou num ponto que eu fiz essa observação. Apontamento pelo Tribunal de Contas, todas as pastas vão ter. Mas você vai ter que justificar. Tá? Então a pessoa que ela vai receber esse apontamento na pasta, ela tem que ter competência para fazer a gestão da pasta e competência para justificar, né, o seu trabalho quando houver um apontamento pelo Tribunal de Contas. Então, existem os dois lados da questão. Tá? E nessa questão, eu já vejo como mérito, né? Eu acho que primeiramente, porque eu fiz a pergunta na ocasião e me respondeu que não tinha feito as visitas sociais. Eu acho que primeiro, antes de você cortar algum benefício, algum serviço que já é prestado há muitos anos pelo município, você tem que fazer uma visita social, tá? Verificar in loco se realmente a pessoa tem condição e depois, se ela tiver condição, aí tudo bem, concordo em cortar o benefício. Se ela não tiver, aí eu não concordo. Então, infelizmente, eu subi aqui para dizer isso. Mas, enfim, as respostas veio aqui, eu agradeço, né? Mas não concordo com a resposta, a justificativa que veio aqui para a minha pessoa com relação a esse requerimento. Bom... fiz um requerimento também, o vereador Pedro, ele disse da convocação do pessoal do Conselho de Trânsito, né, e pelo que eu vi não foi aprovado pela Câmara o requerimento. Né. Eu fiz um requerimento, abordando o mesmo fato, de um redutor de velocidade, né, que é o famoso quebra-mola, lá no bairro Taquio Toyota. Foi o munícipe que mandou uma mensagem no meu celular, dizendo que se acontecer o fato que aconteceu com uma criança lá no Jardim Paineiras, lá... É bem diferente o jeito que eles vão tomar as providências. Então, por isso, fiquei preocupado e enfiei um requerimento, né? Que diz que há muitas crianças...
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu conversava com os vereadores ali há pouco, gostaria apenas de solicitar, se possível, como a sessão hoje deve acabar um pouco mais cedo do que nos dias anteriores, para que a gente pudesse reunir já ainda hoje para tratar das questões referentes à escola do Legislativo.
Então fique o convite aí, né, a todos os vereadores que têm interesse para, após a sessão, fazer uma pequena reunião em relação ao projeto da escola do Legislativo. Com a palavra a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores e público que aqui nos acompanha também pela internet. Em relação ao que o vereador Pedro Santos falou aqui hoje na tribuna sobre a distribuição desses folhetos nas escolas, nós também hoje fizemos uma matéria sobre o assunto e a secretária Roseli Padilha, ela vai se pronunciar amanhã. Mas, antecipadamente, Pedro, eu já fiquei assim feliz em saber que ela reconheceu, né, que ela talvez quis ajudar a pessoa até que está vendendo, ou também estimular o gosto pela leitura para a criançada, mas muitos pais, de fato, reclamaram. E falando em escolas, na educação e sobre pais, eu recebi alguns pedidos para estar fazendo aqui pela Câmara. O primeiro dele é sobre a distribuição de pães nas escolas. A semana passada ficou um dia sem ter e hoje também. E a resposta que os pais obtiveram é que o padeiro estaria doente. Então a gente espera que ele se restabeleça logo para que a situação se normalize. Afinal de contas, a gente sabe que quando não é servido pão, eu até questionei então o que foi servido no lugar do pão e foram bolachas. Mas a gente sabe que o pão, né, segura mais a fome da criançada. Então que a secretária já pense na possibilidade de ter outras pessoas, né, volantes, que saibam também, né, fazer o pão, para quando isso acontecer, as crianças não ficarem sem. Eu gostaria de agradecer à secretária da Saúde, a Nathalie. Hoje duas pessoas me procuraram para reclamar sobre a demora na entrega do exame de prevenção. As duas pessoas relataram que já fizeram há 60 dias e que procuram o local e a resposta que vem é que o exame ainda não chegou. Eu entrei em contato com a Nathalie, ela me atendeu prontamente e pegou o nome dessas duas pessoas e disse que a média de demora é de 30 a 50 dias. Mas que quando apresenta alguma normalidade, as pessoas são avisadas de forma mais rápida. Então, para que essas duas, se já tem 60 dias e houve esse atraso, porque vai para Marília, né? O exame é coletado aqui em Garça, mas a análise vai para Marília. Então, para elas ficarem tranquilas, porque se tivesse dado alguma normalidade, elas já teriam sido avisadas. E ainda falando sobre a área da educação, esse ano nós comentamos aqui na tribuna que demorou um pouco para acontecer a entrega do material do SESI nas escolas. E também um pai... Hoje a gente tem essa facilidade, né, do WhatsApp, do Facebook, de nos mandarem mensagens. Também um pai relatou que o filho está no segundo ano, que está sendo alfabetizado, mas que o material que a criança recebeu é um xerox, e não o material original do SESI. Então amanhã eu vou estar também levando esse assunto para a secretária, para saber se houve falta de logística, se esse material ainda vai chegar, né, para as crianças não ficarem sem, se eles xerocaram. Porque quando a Janete é professora, ela sabe muito bem. Na época da alfabetização, existe a necessidade de tudo estar muito bem nítido, né, vereadora? Então, o material ser, assim, de qualidade. Não que um xerox não seja, mas que o material original, obviamente, é muito melhor. Então amanhã eu vou estar entrando em contato com a Roseli, que hoje prontamente também nos atendeu para falar sobre o caso dos livrinhos infantis, Pedro. E com certeza amanhã também ela vai comentar o assunto dos pães também, nós tivemos o retorno hoje. E com certeza ela vai estar esclarecendo sobre crianças, né, do segundo ano que estão com material xerocado.
Me permite, Mamãe?
Sim, vereadora.
Esse pão... foi na hora da merenda ou como lanche na saída?
Ele é distribuído duas vezes, né, nas escolas. Então, nas duas oportunidades, de manhã ele é servido com leite e à tarde também. Mas hoje foi substituído pela bolacha.
Então tá bom. Então não foi na hora do lanche.
Não, tá? Não é a refeição normal do almoço, não. É assim, é de manhã e à tarde.
Então tá bom.
Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Bem, boa noite a todos novamente. Eu queria colaborar com o nosso colega Paulo André para não falar nesse momento, mas eu não posso deixar de falar que eu estou muito feliz que em junho do ano passado eu fiz um pedido para o nosso prefeito de uma creche aqui para Garça. Eu sei, você sabe, mais do que ninguém, a dificuldade de vaga nas creches aqui no nosso município. E, graças a Deus, na terça-feira, eu estive em São Paulo com o senhor prefeito e pude presenciar, então, o convênio da creche escola para Garça no valor de R$ 2.050.000 e uns quebrados, né? Para atender 70 crianças do nosso município. Ainda, eu fiquei tão emocionada que me segurei para não chorar, porque eu sei da dificuldade das mães que trabalham, que precisam desse serviço do nosso município. E que, na verdade, a creche é uma... A lei permite, a creche é para a criança, não é nem pensando na mãe. É um direito que a criança tem de ser atendida, ainda mais numa creche escola. Achei muito interessante. É para a criança até 5 anos de idade. Então, eu agradeci, fiquei muito feliz e ainda questionei o prefeito. Será que vai ser construída mesmo essa creche? Porque tem tanta coisa, tantas creches por aí que a gente vê começada e não acabada. Então eu até me preocupei, né? Esta creche, ela é do Estado, é FDE, não é a do Federal, né? Então eu acredito que a do Estado está mais próxima de nós, né? O João me disse que é uma garantia, a partir do momento que foi assinado o convênio, esta creche com certeza será entregue até o final de 2019. Eu fiquei muito feliz, pois não.
Você não sabe me dizer se é de 0 a 3 ou de 0 a 6?
É até 5.
Até 5?
Até 5 anos.
Obrigado.
É uma faixa boa, né? É isso aí, são a creche para 70 crianças, mais professores, mais pajem, mais uma diretora na creche escola. Então, é a geração de empregos chegando no nosso município, né? Então, eu estou muito feliz e vamos acompanhar essa construção. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Além dessa boa notícia, né, desse convênio assinado para essa creche escola, nessa mesma data nós assinamos um outro convênio, que é o CCI. A sigla significa Centro de Convivência do Idoso.
É muito interessante a atividade desenvolvida por esse CCI. Né? A função social do CCI é integrar o idoso na sociedade, com que ele tenha um local onde ele vai conviver com outras pessoas, né? Com outros idosos, com atividade de laboratório, de biblioteca, de computação, de alimentação. É um atendimento muito complexo, de uma contrapartida do município até bem elevada, mas tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Não sei o local, mas acredito que a terceira idade, por exemplo, possa ter alguma coisa próximo ali que a gente consiga fazer com que esse CCI seja locado ali por perto, né? Já tem uma atividade com as pessoas de terceira idade. O assunto é atual, é necessário, já que, não sei se a informação para se todos têm essa informação, mas a nossa população de idosos, né, vem crescendo e existe um estudo que dentro de 15 a 20 anos possa ser maior do que a população de jovens. Nós temos que cuidar de quem cuidou da gente um dia, né? Então, esse centro, ele não só vem trazer dignidade para esses idosos, essa pessoa, mas também para os familiares, e saber que essas pessoas estão lá aprendendo com a professora, tendo onde se alimentar. Eu até visitei o CCI em Álvaro de Carvalho, em Galha foi feito, inclusive, e no dia que eu cheguei estava tendo um aniversário de um dos idosos, né? Eu fui inclusive levar o salgado lá, que na época eu trabalhava com isso, com esse tipo de produto. Então achei muito interessante o funcionamento, a alegria que eles estavam ali, e conversando com um dos idosos, ele fala que ele aguarda todo dia o momento dele chegar no CCI para ver os amigos, para jogar uma dama, ler um livro e assistir uma televisão junto com os amigos. Então, fiquei muito feliz com mais essa conquista, com a assinatura de mais um convênio, né? Então, nós, além dos outros, né, recapitulando, o convênio da creche escola, o convênio das 128 casas CDHU, o convênio agora desse CCI, é um bom momento para o chefe do executivo estar buscando essas assinaturas, já que é um ano político, né? Nós temos que aproveitar realmente esse momento. Sim, concedo a parte, vereador.
Obrigado, vereador. Só uma pergunta. CCI é diferente do CDI, a qual teve aquela verba de R$500 mil, a qual o prefeito devolveu por não ser viável?
É diferente.
Qual que é a diferença?
Ora, vereador, até onde eu consegui entender a diferença, a principal diferença é o custo de manutenção. O custo de manutenção do CDI, pelo que eu vi, pelo que eu li, era elevadíssimo. Tá? E o custo de manutenção do CCI é mais acessível ao município. Então, a migrar do CDI para o CCI foi uma questão estratégica para conseguir manter um atendimento bom.
Posso pedir uma parte, vereador?
Claro, vereador.
Eu me recordo que no passado foi mencionado que Gaia teria, né, um centro para o idoso, e você falou do clube da terceira idade. Naquela época, chegou até a ser ventilado de ser usado a creche Remo Casaça, para também estar abrigando esse centro de idosos. Não sei se o próprio clube poderia ceder todo o espaço, mas eu acho que somente no clube seria melhor, né, para a gente continuar com a creche ali, onde já temos, né?
Sim. Como eu disse, vereadora, foi apenas uma sugestão minha, né? Eu não sei como que o executivo vai tratar essa situação, mas a ideia da vereadora é uma boa ideia. Eu gostaria de falar também a respeito do Motorock. Dá para colocar a imagem aí, Fabiano, por favor? Pode apagar a luz aí, ou Rafael, por favor? Tenho poucos segundos. É só para parabenizar o pessoal da organização. Nós tivemos aí no final de semana um evento chamado Motorock. Eu tive lá os dois dias, trabalhamos de voluntário, eu, vereadora Deise, bastante vereadores aqui trabalharam. E foi um evento excepcional. Fiquei muito feliz. Não esperava essa quantidade de motociclistas, mas fiquei feliz com o resultado e espero que ano que vem ainda seja maior ainda, né? Essa aí é uma imagem da missa do padre motociclista, que foi muito interessante também. Agradeço a todos que participaram.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhor presidente, companheiros edis, uso aqui a tribuna hoje, rapidamente, né, também cumprimentando aqueles que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, é que foi considerado objeto de deliberação hoje o projeto de lei 30 de 2018, que diz sobre a regulamentação da data de pagamento das remunerações e proventos dos servidores ativos, inativos e pensionistas sujeitos ao regime estatutário da administração direta e indireta. Então, eu só estou comentando isso daqui, já para adiantar, que isso nada mais é do que a mudança da data do pagamento dos funcionários da Prefeitura. Isso já foi discutido com o Sindicato dos Servidores Municipais. Deixo bem claro aqui que um decreto federal, é imposição do governo federal, tá? Decreto 8.373/2010, que criou o E-Social, que esse E-Social engloba direitos previdenciários, trabalhistas, também informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas visando o aprimoramento da qualidade de informações das relações de trabalho. A partir de uma resolução de número 02/2016 do Ministério da Fazenda, o E-Social vai ter que ser implantado. Então não tem como, até simplificando, fazer o pagamento antes de passar todas as informações daquele mês. E o mês, como termina no dia, tem mês que termina 28, ano bissexto 29, né? Meses com 30 dias e meses com 31 dias, obviamente, todos nós sabemos. Então, não, por força dessa lei, não vai mais poder ser feito o pagamento assim, vai ter que passar para depois. Tá? Inclusive, já tendo um decreto aqui municipal, número 8.667, divulgando que divulgou, né, não é esse número, não é esse decreto aqui, depois eu confirmo exatamente qual decreto que é, que já foi divulgado a data do pagamento. Me parece que na competência setembro, o mês de setembro inteiro, os funcionários nós, né, porque eu também sou funcionário público, vamos trabalhar setembro e aí vamos começar a receber no dia 5 do mês seguinte, igual todos os funcionários fazem. Mas isso, vou deixar bem claro para depois não pairar nenhuma dúvida, é por uma imposição de um decreto federal do Ministério da Fazenda, tá? Todos os setores da Prefeitura já foram avisados, tá? Inclusive o sindicato também já manteve contatos com o prefeito com relação a isso. Nessa terça-feira, mais uma edição do projeto Viva Seu Município, com a presença do prefeito, presença dos secretários, lá no Jardim Morada do Sol, lá na creche Karina Chiquini, né, atendendo toda a população. Quem quiser levar alguma dúvida, esclarecer essa dúvida diretamente com o prefeito, secretários e tudo mais, Viva Seu Município nesta terça-feira, a partir das 19h30, lá no Morada do Sol. E também aqui um recado de utilidade pública, né, que o SAI está comunicando falta de água nessa quarta-feira, não sei se todos estão sabendo aí. Dia 11 de abril, previsão de retorno às 13 horas. Os bairros são esses aqui, ó. Vamos ver se vai dar tempo de falar. Morada do Sol, Garça 1, Jardim Imperador, Takeo Toyota, Sol Nascente, Jardim Europa, Distrito Industrial, Campo Belo, Comerciários, Rebelo, Parque Real, Jardim São Rafael, João Paulo II e Jardim Anitta. O motivo? Interligação do reservatório de água da rua Carlos Ferrari. Uma boa noite a todos e até a próxima.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu só subi aqui para ler uns requerimentos, umas respostas de requerimentos que vieram para mim, que eu achei que veio vazia. E agradecer também, é claro. A gente tem que ser justo. Eu fiz um requerimento, o 0205-2018, sobre a liberação de ambulantes. E a resposta que veio para mim, pela Maria Tereza Sartori, é que em resposta ao requerimento da Câmara Municipal de Garças, informamos que todas as solicitações para autorizações de comércio ambulantes, quantos locais, atividades, de acordo, legislação vigente, municípios são autorizados. Isso não está acontecendo, Maria Tereza. Então, isso não está acontecendo, os ambulantes estão me procurando, porque não estão conseguindo estabelecer em local algum. Tá? Mas, eu vou pessoalmente no gabinete conversar com você. Bom, gostaria de agradecer ao Rui Zanon. O Rui, ele tem me atendido em todas as ligações. Tudo que eu tenho procurado o Rui, ele tem imediatamente me atendido. Inclusive, eu fiz um requerimento também, pedindo se há possibilidade de que nós fizéssemos um teste de alteração no estacionamento de vagas de veículos. E ele me respondeu aqui que, por favor, nos encaminhe ou nos acompanhe e onde tem o desejo de realizar e nós adequaremos. Legal, Rui, muito obrigado. Eu estarei te procurando amanhã mesmo para ver o que nós podemos fazer nessa situação. Bom, quanto ao questionamento de pediatra, eu perguntei aqui para a Secretaria de Saúde. Ela me respondeu tudo, menos do pediatra. Tudo ela me respondeu, tudo, da portaria, do médico que acompanha, do enfermeiro, do técnico, só que não me respondeu do pediatra. Então, eu estarei pessoalmente na secretaria e volto semana que vem para dar um posicionamento à população. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado a todos e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que na primeira rodada não há mais vereadores inscritos.
Concluso o primeiro turno de discussões, havendo ainda tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para um novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos permitidos ou à parte. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que usou pela internet. Só para concluir o que a gente estava falando sobre quebra-mola, sobre o conselho de trânsito, sobre a reunião e a convocação aí que o vereador fez. Eu vou fazer o meu posicionamento. Eu até gostaria que... Eu nem sabia que era o Rui que era o que determinava essas regras de trânsito. Mas eu sei que tem um funcionário lá que ele também que determina algumas coisas. Mas não sei se ele é técnico também, se ele sabe. Acho que o pessoal só aproveita assim, as ruas que já estão pintadas e faz a cobertura da tinta, né? Mas algumas coisas novas eu não sei qual que é o procedimento. Eu sei que o Conselho de Trânsito determina, mas acho que seria uma boa sugestão mesmo para tirar algumas ruas. Mas enfim, não deu, parte para outra, né? Acho que a gente tinha que marcar uma reunião informal, né, aqui na Câmara, né, para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos. Eu tenho várias dúvidas também com relação ao trânsito, principalmente na questão aí de uma reunião informal, acho que seria interessante. Porque tem essas questões dos pontos de quebra-mola, redutor de velocidade. Ultimamente as pessoas vêm fazendo um monte de apontamento aí nos bairros, né? Todo mundo tá percebendo isso. Até mesmo porque a frota de veículo ela aumenta a cada dia, o pessoal passa correndo, não respeita o trânsito, né? Não vou generalizar, falar que todo mundo, mas enfim. Sempre acontece casos semelhantes, né? Então, acho que seria interessante fazer uma reunião informal. Sobre a questão do redutor de velocidade lá no Taquio Toyota, um morador mandou a mensagem, falou o ponto, e espero que seja atendido logo, né, porque ele disse que tem muitas crianças que, quando saem da escola, passam no meio da rua brincando ali, e ele já viu quase acontecer acidente. Que bom que não aconteceu ainda. Então vamos trabalhar na prevenção, que eu acho que isso é o mais importante, né? Chegar antes que aconteça o fato. Eu acho que o poder público ele tem que ter um pouco mais de dinamismo com relação a isso, para evitar esses acontecimentos. É, com relação aí, fui indagado por uma pessoa aí falando que quem sou eu para dar exemplo. Realmente eu não sou uma pessoa boa para dar muito exemplo, não, porque a gente tem várias falhas, né? E, infelizmente, eu acho que só Deus foi capaz de dar exemplos em todas as esferas, né? Mas só para dar uma resposta para essa pessoa, eu tenho um filho que tem 1 ano e 6 meses, né? E espero nunca poder fazer o que ela fez com o filho dela. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o Reginaldo Ponente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Muitas vezes as pessoas elas veem nos vereadores atribuições que nós não temos, né? Às vezes pedem coisas que não é da alçada dos vereadores. Acho que todo mundo aqui já teve uma experiência dessa. E não é nem por maldade, às vezes a pessoa não tem mesmo conhecimento do qual é a atribuição do vereador, que não é executar. Quem executa é o executivo, é o prefeito e tudo mais. Mas aí a gente, na ânsia de tentar ajudar, a gente mexe alguns pauzinhos, faz o que está no alcance para tentar, de uma maneira ou de outra, ajudar essas pessoas. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é o seguinte. Há um tempo atrás, uma amiga necessitou de uma cadeira para um tio que estava com uma doença terminal e não havia conseguido nem no CRAS, nem na assistência social, nem em lugar nenhum. E eu não sabia o que fazer e a PAI me socorreu. A PAI emprestou a cadeira de banho, a PAI emprestou a cadeira de rodas. Eu sei que tem muitos clubes sociais... Não é clube social, eu não sei qual que é o nome correto, mas que tem as cadeiras e tem emprestados. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui. A PAI, o Lions, o Rotary e a maçonaria, eles têm feito um trabalho muito bonito nessa questão dos empréstimos das cadeiras de rodas e das cadeiras de banho. Pois eu vi o sofrimento da família quando foi na assistente social e não conseguiu.
Senhora, permite uma parte? Pois não? O Lar Meimei também tem um banco de cadeira de rodas, que é o Rotaract, que faz a campanha, cede as cadeiras e eles fazem a logística. Então, é mais uma instituição que presta serviço à comunidade. Então, dentro do Lar Meimei tem um banco de cadeira de rodas.
Não sabia. Para mim é uma novidade que eu vou procurar saber. Essa semana mesmo a gente necessitou de uma cadeira de roda para o Kaique, o menino que foi atropelado, que já veio para casa, só que infelizmente desde quando veio ele estava em cima de uma cama. E a família necessitou, pediu uma cadeira de roda e novamente eu consegui na PAI. Então eu tenho que tirar o chapéu para o Toninho, para a diretoria da PAI, pois é um patrimônio deles que eles emprestam, é uma instituição que vive fazendo projetos, fazendo vendas, pizza. Hoje mesmo...
Você permite uma parte, vereador?
Pois não?
O presidente da PAI é o Nilson.
Nilson, isso. Hoje mesmo eu pisei na PAI e eu tive que comprar uma pizza para ajudar, mas eu sei do trabalho que eles fazem lá. E é uma instituição que tanto faz... que tanto necessita de ajuda, e é onde que eu mais tenho conseguido apoio, que é na PAI. Então eu gostaria de agradecer publicamente a PAI e parabenizar esses clubes de serviços que fazem esse trabalho. Porque realmente, quando você tem uma pessoa acamada e você não tem a condição de conseguir uma cadeira, é sofrido. Uma coisa tão simples, infelizmente, quando nós conseguimos a cadeira de banho para o parente da minha amiga, no dia que a gente conseguiu a cadeira de banho, ele infelizmente faleceu. Então não foi nem utilizado. Mas o apoio que a PAI deu, eu sei, o pessoal do CRAS veio conversar comigo, falou: Pedro, realmente nós não temos como oferecer, as que nós já tivemos já foi passada e não podemos ajudar nessa situação. Eu entendi, a gente tentou procurar os outros meios e graças a Deus conseguiu, mas infelizmente foi tarde. E eu apoio, eu sei que às vezes a gente só vai para pedir. A gente bate, quando a gente chega num lugar, é para pedir. E ficamos incomodados quando as pessoas vêm e falam assim: ajuda a gente a vender certas coisas, ajuda a gente a comprar certas coisas. Mas às vezes a nossa visão é tão pouca, tão pequena, que não conseguimos ver o além do que essas pessoas fazem, do trabalho social que eles fazem, as pessoas e a nossa comunidade. Então eu parabenizo todos os clubes de serviços e essas instituições.
Conselho à parte, vereador?
Pois não.
Só para aproveitar, parabenizar o vereador por ter feito esse pronunciamento. Eu acho muito importante a gente dar valor a quem ajuda o município. E essas entidades, a maçonaria e todos os mais ajudam de verdade. Muito parabéns para o senhor.
Não, parabéns a mim não. Eu prefiro que o parabéns seja para essas instituições. Pois, com certeza, a maçonaria vem esquecida. Também faz um trabalho...
Convido o vereador Pedro Santos a tomar a direção dos trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, encerramos por aqui essa sessão. Então, como havia combinado, após a sessão terá a reunião dos vereadores interessados em participar do projeto Escola dos Legislativos. Boa noite a todos.